Olá, Viva. Seja muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política bracarense. Já sabe, todas as semanas aqui na antena da RUM, ao sábado depois do meio-dia e também com reposição na segunda-feira seguinte, após as notícias das 8 da noite. Se preferir, pode ouvir-nos também em podcast no site da RUM. Hoje contamos no painel com os dois comentadores residentes habituais, ou seja, João Granja e Jorge Cruz. Sendo que o convidado é Carlos Neves e é por ele que vamos começar com o tema surpresa que escolheu. Deixe-me apenas dizer-lhe que, mais adiante, no tema central de hoje, iremos fazer uma espécie de ponto da situação política na Câmara de Braga, que já efetuou a primeira reunião deste novo mandato, ainda que sem distribuição de pelouros pelos vereadores, mas também já com uma proposta importante que foi chumbada. Mas isso será para falarmos mais daqui a alguns minutos. Por agora, como dizia há pouco, começamos com o Carlos Neves e o seu tema surpresa. Bem-vindo, Carlos.
Eu começo naturalmente pela saudação ao nosso auditório e aos companheiros de debate, ao Jorge, ao João e ao Alexandre. E o tema que eu trago aqui hoje tem a ver com a segunda edição do Open Days que a Universidade de Minho está a levar a efeito, que é um Open Days dedicado à investigação e inovação. É assim que se chama, Research and Innovation Open Days da Universidade do Minho. Vai na segunda edição e que procura, na prática, mostrar à sociedade uma das principais missões da nossa universidade, enfim, na linha daquilo que é também a missão das instituições de ensino superior, que para além da função de ensino e de investigação, tem uma forte componente de interação com a sociedade e, na prática, fazer com que esse conhecimento chegue à sociedade, seja aos mercados na perspectiva mais económica, seja também ao resto da sociedade numa perspectiva mais cidadã, se quisermos. E, desse ponto de vista, esta iniciativa é particularmente relevante porque mostra, durante, enfim, são 4 dias de mostra, esta forte ligação que a Universidade do Minho tem com o tecido económico, não só a nível regional, mas também a forma como a Universidade tem projetado a sua forte capacidade de produção de conhecimento, tanto ao nível de projetos de investigação mais focados, do tipo investigação fundamental, mas também ao nível de projetos de investigação aplicada, muito desenvolvidos. Tanto com os seus centros de interface e aquilo que são conhecidos como centros de tecnologia e inovação, que são as interfaces como por exemplo, o PIEP, como, por exemplo, o CCG, como, por exemplo, o CVR, que na prática procuram combinar a dimensão académica e a dimensão de investigação da universidade com as empresas e fazendo uma verdadeira ponte entre a universidade e as empresas e, portanto, o tecido económico. E esses bons exemplos foram, digamos que, mostrados e têm vindo a ser mostrados ao longo desta semana, que está ainda a decorrer, precisamente nesta segunda edição do Open Days. E este é um tema relevante porque, enfim, estamos agora também numa mudança de ciclo, não só autárquico, mas também ao nível da reitoria. Portanto, é sabido que foi já eleito o novo reitor Pedro Arezzo, que irá tomar posse no dia 3 de dezembro, e, portanto, esta nova equipa reitoral. Que inclusive na própria audição que o reitor fez no dia 30 de outubro, junto do Conselho Geral, passou, enfim, um pouco a mensagem de alguma continuidade neste trabalho que a Universidade de Minho tem vindo a fazer muito bem desde há mais de 50 anos, que é esta ponte com a sociedade e, portanto, uma verdadeira translação de conhecimento para que ele não fique circunscrito às paredes. E é assim também que a própria Universidade se afirma uma universidade de portas abertas e sem muros, e que este Open Days, na prática, acaba por manifestar e transformá-lo em evidências que foram, inclusive, manifestadas, enfim, por um conjunto de empresas hoje estabelecidas na praça e que, em larga medida, algumas foram de antigos alunos e outras são empresas que colaboram ativamente com a Universidade do Minho. Enfim, o exemplo Bosch é um exemplo muito sobejamente conhecido, é um dos exemplos mais reconhecidos até a nível nacional e internacional, mas não é o único. E, portanto, eu queria destacar com este meu tema surpresa este forte componente de inovação, porque, no fundo, é passar da investigação, que é na prática a produção do conhecimento, para a inovação, que é pegar nesse conhecimento e transformar em valor não só económico, mas também social, cultural, ambiental e outros, e que a Universidade de Minho faz bastante bem. E, portanto, enfim, quero destacar neste meu tema surpresa esta iniciativa, que, como disse, está num forte alinhamento com aquilo que é também a perspectiva que a nova equipa e o novo ciclo da Universidade têm a ver com esta continuidade nesta perspectiva de forte contributo da Universidade para a nossa sociedade.
Jorge Cruz, bem-vindo também, naturalmente. Como é que vê o tema escolhido pelo Carlos Neves? Concorda que, de facto, a Universidade de Minho tem conseguido fazer, digamos, essa transferência do conhecimento para a sociedade?
Começo pela saudação habitual aos nossos ouvintes, aos colegas, ao Carlos, ao João, ao Alexandre. É óbvio que é uma matéria que nos interessa a todos e que todos nós, creio que, sem exceções, ficam satisfeitos com a dinamização ou uma maior dinamização dessa transferência de conhecimentos. Não sou tão otimista como o Carlos, concordo com aquilo que ele disse, não sou tão otimista porque a Universidade está a fazer esse trabalho e bem feito, mas nem sempre o fez. Nem sempre o fez. A Universidade, eu diria que provavelmente tem mais anos em que não fez durante a sua vida do que os anos em que fez. Tem havido um crescimento e eu registro com satisfação e com alegria, digamos, o facto de o novo reitor, Pedro Areses, não ter dito apenas que iria continuar, mas que iria dinamizar, potenciar ainda mais esse trabalho. É importante que os dias abertos, para falar em português, sejam dias abertos durante todo o ano e não apenas durante um pequeno período de tempo. É importante que as universidades estejam ligadas ao tecido empresarial, estejam ligadas à região onde estão inseridas, e esta está, já há uns anos esta parte está fortemente ligada, reconheço isso e ainda bem, e congratulo-me com isso, porque se não for para fazer esse trabalho, também pouco adianta existir uma universidade do Minho, que poderia ser uma universidade de não sei de quem, que era a mesma coisa. Ela tem responsabilidades, na minha ótica, por ser uma universidade do Minho, deve preocupar-se com, enfim, com todo o país, com toda a comunidade, mas deve preocupar-se principalmente com aquilo que acontece na região, que ela de alguma forma influencia, e portanto ver quais são as indústrias que existem, quais são as necessidades, as carências dessas indústrias, e conseguir, através das ligações que faz, dos links com essas empresas e com os empresários, soluções que sejam interessantes, que sejam vantajosas para as empresas. Com isso ganha a Universidade, obviamente, porque presta um grande serviço e está, digamos, a corresponder ao papel que se espera dela, e presta também à região e principalmente à economia da região, que se vai desenvolver muito mais, e nós temos muitos casos, felizmente, de empresas que se desenvolveram bastante mais a partir de uma ligação que tiveram com a Universidade do Minho, porque antes tinham problemas, não tinham soluções para determinadas questões que se colocavam no cotidiano, e a partir de determinada altura, a partir da altura em que se uniram à Universidade, conseguiram ultrapassar essas situações. Como o Carlos disse muito bem, há um vasto leque de empresas, umas por ação, digamos, das próprias empresas, outras com mais força da Universidade, que conseguiram realmente um estádio de desenvolvimento assinalável, mercê dessa ligação à Universidade.
João Granja, bem-vindo. Concorda com as opiniões, enfim, o Jorge menos otimista um bocadito do que o Carlos Neves, mas, enfim, achando que...
Perdão, peço desculpa, eu não me disse, eu estou otimista. Não, digo é que não sou otimista em relação ao passado, que é uma coisa bastante diferente. Digo que a Universidade tem mais anos de, não direi de inação, mas de não desenvolver essa ligação do que de desenvolver. De uns anos esta parte começou a desenvolver em crescendo.
Esclarecendo com rigor.
Eu começava por vos cumprimentar a vocês aqui no programa, cumprimentar os nossos ouvintes. E dizer que, de uma forma genérica, concordo com o que o Carlos e o Jorge disseram. Sendo certo que a Universidade teve já várias fases. Nós sabemos que a Universidade do Minho, que é uma universidade relativamente recente, nasceu com uma dinâmica, com uma autonomia, com um modelo de funcionamento já bastante moderno para a altura, muito marcado pelo grupo fundacional ligada à antiga Universidade de Lourenço Marques, em que muitos dos seus quadros já tinham uma perspectiva muito diferente do que era tradicional das universidades portuguesas em termos de articulação com a comunidade. E eu não me inibo de evocar aqui uma pessoa que me impressionou muito na minha juventude e conforme fui crescendo, que era o professor Altamir Machado, precisamente, que foi um dos grandes lutadores, um lutador incansável pela ligação às empresas e ao mundo das empresas, muito por via, na altura, da informática, dos computadores, dos sistemas, das aplicações, mas, de facto, era um indivíduo que dava gosto, que se emocionava com as suas próprias palavras e que era comovente assistir às suas apaixonadas intervenções, porque, de facto, vendia isto acreditava de tal forma e trabalhava de tal forma nestas matérias que impressionava. Eu acho é que o mundo foi evoluindo e as políticas nacionais, europeias e mundiais viradas para a investigação e para a inovação foram-se desenvolvendo. E eu julgo que a nova mentalidade, a boa mentalidade dos quadros e dos professores da universidade permitiram que soubessem aproveitar bem, digamos, todo este potencial, nomeadamente ao nível dos fundos comunitários e outro tipo de programas. O novo reitor, Pedro Areses, foi o responsável pelos programas do MIT. E nós começámos a ver professores da Universidade do Minho, no fundo, uma universidade da província, entre aspas, a dar cartas, mais do que as universidades clássicas, em muitas destas frentes. E eu acho que esse é um sinal distintivo. Por isso, ligação à comunidade, ligação às instituições e às empresas é fundamental. Porque, como dizia o Jorge, a universidade não pode viver fechada sobre si própria. E a razão de ser da universidade e, muitas vezes, da sua própria autonomia é a possibilidade de se redirecionar neste trabalho para aquilo que a sociedade precisa ou que eles, digamos, prognosticamente podem entender que são áreas de aposta ou de prioridade para desenvolverem os seus estudos. Algum dia eu imaginaria que um curso de astronomia na Universidade do Minho teria notas mais altas que a medicina. São os novos tempos, são novas dinâmicas, mas acho que todo este trabalho de promoção, da investigação, da inovação, da ligação à comunidade, da aplicação prática e daquilo que se vai fazendo e, sobretudo, abrir as portas da universidade para que possa haver este diálogo criativo é algo que é fundamental, porque o Jorge não o disse desta forma, mas eu digo, houve muitos anos em que a universidade teve um bocadinho de costas voltadas para a comunidade, e não digo que não estivessem a fazer o seu trabalho e a sua investigação, mas eu acho que é muito frutuoso este abrir de portas, esta partilha, esta visibilidade. A Universidade tem vindo a praticá-la e aquilo a que temos assistido é que o tem feito com muito bons resultados, por isso continuem, estão no bom caminho.
Ok, fica então tratado este primeiro tema de hoje, tema surpresa escolhido pelo Carlos Neves. Avançamos para o tema central, como disse no início, enfim, um tema que está na ordem do dia. Nós vamos fazer aqui uma espécie de ponto da situação política vivida no município de Braga, em particular no órgão Câmara Municipal, que na passada segunda-feira já efetuou a sua primeira reunião deste novo mandato, com imensos pontos na agenda da Ordem de Trabalhos, mais de 70, mas ainda sem a distribuição de pelouros por qualquer vereador, uma vez que as prometidas negociações entre o poder e as oposições ainda não avançaram. Neste aspecto, tenho de fazer uma ressalva, pois estamos a gravar este programa na quinta-feira à noite e teremos de efetuar a análise desta questão com as informações disponíveis neste momento, sendo que, como é sabido, a emissão original vai para o ar no sábado e ainda terá a reposição na segunda-feira. Salvaguardando este aspecto, no entanto, a verdade é que as principais forças da oposição no Executivo, o PS e o MASB, digamos assim, o Movimento Amar e Servir Braga, entendem que João Rodrigues já deveria ter estabelecido negociações sobre este aspecto. Ora, o Presidente da Câmara prometeu mesmo no final da reunião, contactar todas as forças até ao final desta semana, sendo expectável que no decurso da próxima semana esta questão esteja resolvida de vez. Relativamente à reunião da Câmara, como disse, teve muitos pontos, mas houve um que chamou a atenção, uma vez que foi chumbado, precisamente com os votos contra do movimento Armar e Servir Braga, o tal MASB, mais a IEL, a Iniciativa Liberal. A favor votou apenas a coligação Juntos por Braga, ou seja, da coligação PSD-CDS-PPM, que está no poder. Abstiveram-se o PS mais o Chega. Tinha a ver com uma requalificação, um projeto de requalificação urbanística do espaço público do Pópulo, no valor de mais de 2 milhões e 600 mil euros, e também, além do Pópulo, de mais duas ruas adjacentes. Isso levou a trocas de opiniões acesas e também a alguma tensão, particularmente entre o Presidente da Câmara e o líder do MASB, Ricardo Silva. E é também por aí que poderemos analisar esta questão. Como é que o nosso painel de hoje avalia o comportamento de cada uma das cinco forças representadas no Executivo no que se referiu a esta primeira reunião? Se relativamente ao chumbo da empreitada que referi há pouco, quem é que tem razão, digamos, na troca de argumentos entre o poder e as oposições? Se esta divergência neste aspecto importante é um sinal das dificuldades e até eventuais bloqueios futuros que o Presidente da Câmara poderá encontrar se governar em minoria, se acreditam que as tais prometidas negociações relativas aos pelouros vão ter sucesso ou não, e já agora, se acham que o Presidente da Câmara já deveria ter definido este aspecto dos pelouros ainda antes da primeira reunião. Carlos Neves, como é que analisa esta situação atual?
Bom, enfim, a situação atual é o que é, como costuma dizer na gíria. A configuração que resultou das eleições não permite neste momento ter nenhuma maioria evidente e, desse ponto de vista, uma vez que o próprio Presidente da Câmara disse bem que não estava ainda, não tinha ainda desenvolvido os contactos com as outras forças políticas com representação no Executivo e, portanto, que tem, no fundo, 8 dos 11 vereadores, e como essa negociação e como esse diálogo ainda não estava, ainda não tinha sido realizado, portanto, enfim, a reunião decorreu com os vereadores num alinhamento que resultou das eleições e, portanto, é óbvio
num desalinhamento em muitos aspectos.
Mas o que é normal, porque enfim, a campanha eleitoral para as eleições de 2029 já começou, isso ficou muito claro, não só no dia a seguir às eleições, mas também nesta reunião.
Convém que os nossos ouvintes não estejam distraídos. O Carlos Neves acabou de dizer que a campanha eleitoral para as autárquicas de 2029.
Claro, sim. Portanto,
já estamos em campanha eleitoral, no sentido...
Aliás, na senda daquilo que o Presidente Francisco Mesquita Machado dizia de forma recorrente, que a campanha das eleições seguintes começava no dia...
Estava sempre em campanha, costumava.
E que começava normalmente no dia a seguir às eleições que tinham terminado. E, portanto, nesse ponto de vista, é muito evidente que isso já está em marcha.
Mas já agora que o Carlos disse que ainda não, o Presidente ainda não tinha feito isto, estabelecido os contactos, parece-lhe que já deveria tê-lo feito antes da primeira reunião?
Enfim, há timings para tudo e, se calhar, às vezes, isto é como na medicina, às vezes é preciso meter o termómetro para perceber se o paciente tem febre. E eu acho que foi uma boa forma de o fazer com esta reunião. Mas o que se passou, enfim, acaba por ter duas leituras. Uma é uma leitura política, que eu acho que de alguma forma já fui fazendo. Claramente há alinhamentos possíveis e há alinhamentos que estão a pensar já noutros cenários e noutro tempo político. Agora, independentemente disso, há aqui questões, se quisermos, de mais técnica, de maior tecnicidade, relativamente, por exemplo, à decisão sobre o procedimento relativo à requalificação do espaço do Pópulo, em que o que parece evidente, até pelas declarações que foram proferidas não só pelo Presidente da Câmara, mas até pelos respectivos vereadores, após a votação, é que houve alguém que talvez não tenha lido bem os papéis da forma como a proposta de procedimento foi apresentada. Porque o que ali está em causa, enfim, não obstante poder-se gostar mais ou menos, é uma melhoria para a cidade e para todos nós, porque não parece que requalificar praças e requalificar ruas seja algo que possa ser objeto de grande discussão política ou tática numa, enfim, numa dialética de estarmos a favor ou contra só porque sim. Que foi um pouco o que aconteceu, no meu ponto de vista, neste tema, em que os próprios vereadores, depois da explicação que o Presidente da Câmara deu na reunião, perceberam que, dito da forma literal como os próprios disseram, que teriam feito o sentido de voto, teria sido diferente se tivessem esse conhecimento. E, em boa verdade, não o tiveram, porque também talvez não tenham pedido, ou pelo menos não tenham percebido isso da leitura, ou pior do que isso, não tenham tomado atenção à leitura, não o tenha feito com a atenção que a mesma exigia, porque estamos a falar de um investimento que é financiado pelo Programa Operacional do Norte, Norte 2030, e cuja aprovação condiciona a execução da obra e a manutenção do próprio financiamento. Se não for aprovado, não há financiamento e, portanto, acaba-se o perde-se este valor que, em termos globais de investimento, são 2.612.000 euros. E, portanto, esse tipo de postura nas reuniões preocupa-me porque pode criar forças, podem estar as forças de bloqueio, como às vezes soe dizer-se na gíria política, serem efetivas. Porque, de repente, a proposta não vem da força que nós representamos e, portanto, vamos votar sim porque sim e, portanto, vem ao de cima aquela característica muito portuguesa do bota-baixismo. Tudo que não é da nossa bancada é para votar contra, tudo que é da bancada dos outros. Portanto, só as nossas propostas é que são boas e todas as propostas que vêm das bancadas adversárias são para votar contra. Eu espero que isso, que este episódio, lá está, um bocadinho de diagnóstico que pode resultar desta primeira reunião, não prossiga nas próximas, porque o que está em causa é o desenvolvimento da cidade e do Conselho de Braga e não necessariamente a tal política ou tática que há pouco disse que já está em marcha para as próximas eleições.
Uhum. E quanto ao Jorge, como é que viu esta primeira reunião e esta questão toda de ainda não a ter os pelouros distribuídos?
Eu não concordo com o Carlos quando fala que ver a temperatura por termómetro, porque
eu falei disto numa perspectiva de
eu sei, mas
figurada, naturalmente. Porque eu espero que o termómetro da sala tivesse numa temperatura confortável.
É que pode assustar os vereadores com medo de algum exame à próstata, e isso já complica isso, muito mais. Parte. Portanto, é melhor não mostrarmos a saúde e os exames com a coisa.
Mas o Carlos Neves dizia que já começou a campanha eleitoral para 2029. Também está de acordo? Agora?
Eu acho que o resultado, eu começava por aqui, o resultado das eleições, e portanto isto aplica-se um pouco àquilo que foi a primeira reunião, merece uma reflexão profunda, quer dos partidos, quer, enfim, da... termos gerais da cidadania. A Câmara de Braga tem 11 elementos, 5 são independentes e estão representadas 5 forças políticas. Ou seja, as forças políticas, os partidos tradicionais, estão em completa minoria em relação aos independentes. Eu acho que nos merece uma reflexão porque isto tem que ter algum significado. Há, na minha ótica, ou houve, durante estas eleições, o reflexo de uma saturação por aquilo que os partidos não fizeram, por aquilo que os partidos não apresentaram, daí que haja um crescimento, ou tenha havido um crescimento, dos independentes. Mutatis mutandis é um pouco o que se passa a nível nacional com a extrema-direita, que cavalga ondas de descontentamento porque os partidos e os governos não dão resposta, e aqui acontece um pouco isso, na minha ótica.
Mas já agora, só um parênteses, Jorge, sem querer cortar-lhe o raciocínio, quando diz 5 independentes, para o caso dos ouvintes estarem um pouco mais desatentos, não são 5 independentes do tal movimento Armar e Servir Braga.
Não, estou a dizer
são
independentes. O PS tem um independente e a coligação que ganhou tem um independente também. Portanto, no total são 5 independentes, se as minhas contas não estão erradas.
Embora
acho que não
lá
estão.
Está duas delas, que são, no caso, são mulheres eleitas.
Sim, mas como independentes.
Sob a capa dos
partidos. E é aí que eu quero chegar, não é? Acho que merece uma reflexão e que os partidos devem refletir em que é que estão a falhar. Porque eu sempre ouvi dizer, e concordo absolutamente com isso, os partidos são essenciais à democracia. A democracia faz-se com partidos, também com a cidadania, é óbvio, mas sem partidos, bom, caminhamos, nós já tivemos esse percurso, infelizmente, alguns de nós já viveram esse tempo e em que só havia um partido e não faz nenhum sentido. Portanto, essa é a primeira nota que eu gostaria de deixar sobre isto. Em relação a ter falado ou não ter falado o Presidente com os vereadores, bom, como é óbvio, quem marca o timing é o Presidente. Ele lá saberá quando é que deve falar e porquê que não falou antes e falou depois.
Na altura da tomada de posse, já algumas forças da oposição reivindicavam que deveria ter sido feito esse diálogo. Agora, também não foi feito a tempo da primeira reunião.
Não valorizo essa parte, como também não valorizo algumas críticas que foram feitas pela oposição de que não concordam com, enfim, com o método que o Presidente da Câmara anunciou, que foi de chamar os primeiros eleitos de cada candidatura.
Método que ele, aliás, reafirmou agora no final da primeira
reunião. Parece-me bem, porque, como ele também disse, se as candidaturas confiam no cabeça de lista para ser Presidente de Câmara, obviamente também vão confiar nele, ou terão que confiar nele para iniciar conversações ou para, enfim, negociar em nome da candidatura.
Mas há um problema no PS, não é? É que o primeiro nome...
Não há um problema no PS.
É de uma pessoa independente, Catarina
Martins.
Não
há um problema no PS. O PS é que é um problema, porque o líder do PS desapareceu. O líder da candidatura desapareceu e deixou os destinos nas mãos de uma independente. E, portanto, é ela que tem toda a legitimidade para falar em nome da candidatura.
Mas, curiosamente, quem falou no final da primeira reunião de Câmara à comunicação social foi o Presidente da Conselhia, Pedro Sousa, que é o segundo eleito, neste caso, e ele próprio disse que se houver propostas para entregar pelouros à oposição, neste caso ao PS, terá que ir aos órgãos do PS e, portanto, há aqui uma situação pouco...
Esse é um ponto de vista. É um ponto de vista. Pode haver outros pontos de vista. Imaginemos que o Presidente negocia com a primeira candidata neste momento, que é independente. Imaginemos que ela chega a acordo para o que quer que seja. Bom, o partido, em princípio, não terá nada a ver com isso.
Isso aconteceu no Porto, já agora.
Claro, aconteceu no Porto. Mas isso não terá nada a ver com isso no sentido em que se confiou nessa pessoa para estar no lugar que está, tem que confiar agora naquilo que ela vier a decidir para o futuro próximo, não é? Portanto, não me parece que aí haja um problema. Há um problema, eventualmente, no interior do Partido Socialista. Aí sim poderá haver um problema, mas, enfim, não há maneira de o resolver nesta altura, porque se puseram como número 2 um independente, têm que assumir. Eu recordo que nas anteriores eleições o número 1 do PS também se foi embora e ficou o número 2, que por acaso era do PS. Todos os outros a seguir não eram. Eram todos independentes. Portanto, era 1 do PS e 3 independentes. Por sorte, ou por, enfim, o número 2 era do PS, mas podia, não sei, podia ser o número 3. E, portanto, o número 2 poderia ser um independente. São as contingências de quem escolhe as coisas e pensa melhor ou pensa pior. Se há alguém responsável por não ser o número 3 a ser chamado, não acho que seja o Presidente da Câmara. Acho que o único responsável se chama António Braga. É o único responsável por isso, se isso acontecer, como o Presidente da Câmara diz que irá acontecer. Não sei se já aconteceu, se não aconteceu,
pois,
nesta altura...
Era o que eu ressalvava aqui há pouco, não é? Não sabemos neste momento, até mesmo durante o próprio fim de semana, pode estar a haver novidades, não é? João Granja, não lhe parece que, de facto, faria mais sentido já ter havido essa conversa com os vereadores antes da primeira reunião de Câmara?
Eu começaria talvez aqui pelo final da conversa do Jorge, porque poderia ser também tentado a analisar a situação complexa do PS, mas eu quero dizer que, por muito que me esforce, eu de facto não consigo ir além nem fazer uma análise com tanta qualidade como aquela que o Jorge Cruz fez. E por isso não vou esforçar-me por tentar explicar de outro modo, porque penso que ficou extremamente claro. Extremamente claro, e julgo que o nosso auditório ficou sabiamente conhecedor do dossiê e da delicadeza em que está, digamos, o PS envolvido. A única nota que eu deixaria como registro e como reforço é que, de facto, quando os cabeças de lista do PS abandonam as funções, normalmente o destino é sempre o mesmo, é Lisboa. Não ficam por perto. E, curiosamente, é a atração do poder, a atração da capital, que de facto continua na nossa política caseira a gerar um grande fascínio, uma grande atração sobre os quadros políticos partidários. Por isso, em relação a isto, estamos conversados. Relativamente a um aspecto que o Jorge também citou e que eu também queria reforçar, é que é dizer que, por muitos defeitos que tenha, por muitas limitações que tenha, a democracia dos partidos ainda é o melhor dos sistemas, porque a existência dos partidos, com todos os defeitos que possam ter, tem pelo menos estruturas de acompanhamento, de fiscalização, de crítica, de avaliação, e cometem muitos erros e muitas asneiras não poucas vezes estão sujeitos em situações discutíveis e às vezes até lamentáveis, mas o que é facto é que vão funcionando e ainda não se descobriu, digamos, há soluções melhores. E por isso, quando aparecem, digamos, por aí alguns profetas e alguns salvadores da pátria, eu acho que é de desconfiar e é de estar atento a alguns discursos salvíficos que muitos vão por aí fazendo, mas que não têm, de facto, base de sustentação. Feita esta declaração inicial, dizer que a situação de Braga é conhecida, em termos autárquicos, é uma situação complexa, porque João Rodrigues ganhou as eleições, é o Presidente da Câmara, há muito boa gente que pode julgar que pode haver algo, não há hipótese de destituição, não há, o mais que pode existir é, digamos, uma situação de algum impasse ou relativa dificuldade, mas mesmo a governação pode fazer-se por duodécimos, por isso a máquina não para, a Câmara não para, pode governar melhor, pode governar pior, mas não há a possibilidade de destituir o Presidente da Câmara pelo facto de ele não ter maioria absoluta.
Mas penso negociações... que até agora ninguém pensou nisso, acho eu.
Houve umas vozes peregrinas que andavam a tentar insinuar e que andavam a criar umas narrativas marginais que imaginavam, ou melhor, que sugeriam a possibilidade de se potenciar este cenário.
Isso não está na lei, não é? Não só quero, com eleições intercalares,
eventualmente. Eu não quero pôr nomes, mas não é... O trazer este tema, nesta altura, não é inocente, é só para matar bem morto, digamos, este cenário que alguns andam por aí a propalar, e pessoas com responsabilidades, não são propriamente os soldados do sistema que andam com estas teses. Para dizer que João Rodrigues está a ter uma atitude serena e tranquila, porque não há regras impositivas em relação a estas matérias. E por isso, como dizia o Jorge bem, ele é o Presidente da Câmara, ele que vai determinar o timing do diálogo com os seus interlocutores. E eu julgo que as reuniões, se não se realizaram na altura em que o programa for para o ar, realizar-se-ão em breve. E isso também não impede que não haja o tal diálogo sereno e tranquilo com os vários interventores, porque já se percebeu que o município só não anda bem quando os vereadores não estudam a lição. Porque o exemplo do chumbo da proposta do Pópulo, que relembro foi a única que foi chumbada na última reunião de Câmara, e eu fazia aqui um inciso para lembrar uma nota curiosa que o jornalista do Diário do Minho, Francisco de Assis, fez no Facebook, em que ele explicou e disse, não, a documentação estava lá toda, e eles é que não leram. E eu passo a explicar. A intervenção no Pópulo é feita de três fases, que era a intervenção no telhado do Pópulo, é a intervenção que já foi feita, que está feita, a intervenção na zona envolvente, que envolve os arruamentos, que foi esta que foi a votação, e há depois uma que tem a ver com a fachada. Não estamos a falar do interior, do miolo, dos gabinetes, não. Isso não está incluído. Só que há já há bastante tempo surgiu a possibilidade da Câmara poder ter formalizado uma candidatura que tenha com participação de fundos comunitários. E a Câmara conseguiu ganhar este processo e esta candidatura e começou por realizar a primeira fase, a tal obra de cobertura do Pópulo. E, no fundo, vinha agora fazer a segunda fase para poder concluir, e só cumprindo as três fases é que a comparticipação dos fundos se materializa. O que significa que quando as pessoas pegam num dossiê que vai à votação, têm que ler, têm que estudar, têm que analisar e não podem ficar só a olhar para as fachadas ou para as plantas ou para os mapas, têm que o ler na íntegra. E percebeu-se pela reação das pessoas que fizeram o discurso de inviabilização que não tinham estudado a lição, de tal forma que quiseram, digamos, reverter a votação voltando atrás. Mas o Presidente da Câmara, e bem, já explicou que não se pode andar para a frente e para trás nas votações, João, e o que vai acontecer é que isso estará disponível numa próxima sessão.
Mas o que significa
que, se calhar, digamos, a falta de estudo estava disseminada por todos. Mas eu admito que isto seja uma espécie de demonstração caloiral dos jovens vereadores, porque é sabido que é possível. Os vereadores, eles tiveram uma documentação, julgo que 5 ou 6 dias antes, eles podem dirigir-se à Câmara, aos próprios serviços, aos vereadores em funções, ao Presidente da Câmara, podem pedir o dossiê, podem analisar o dossiê e podem pedir explicações complementares. Não poucas vezes no passado, os vereadores o fizeram, inclusive a pedir o adiamento de temas e pediram reuniões específicas para que lhes fossem explicados o dossiê. Mas neste caso, o jornalista Francisco de Assis, que não é provavelmente vereador, nem sequer uma pessoa versada em urbanismo, foi o primeiro a vir explicar, não, estava lá tudo, e escreveu no Facebook. E o que eu acho que aquilo é mesmo um puxar de orelhas do jornalista aos próprios vereadores. Eu até confesso que achei o número um bocadinho divertido. Mas isto significa que as pessoas têm que ter um bocadinho mais de humildade e fazer uma entrada suave para poderem adaptar-se, digamos, às funções. Porque não é pelo facto de virem fazer grande bruá e entrarem a despejar requerimentos à direita e à esquerda, que de facto vão conseguir a notoriedade que julgam que isso lhes pode dar. O trabalho de vereador é um trabalho exigente e é um trabalho profundo. E, naturalmente, nesta fase em que não há ainda delegação de competências, é de facto uma função trabalhosa.
Precisamente, porque é importante perceber. Se já tivesse havido, se calhar poderia ser mais facilmente evitado.
Eu explico porque não. Porque eu acho que o pior que pode haver é precipitações. E eu acho que um diálogo tranquilo e sereno com as pessoas e com os vários grupos permite perceber a disponibilidade das pessoas, a vocação das pessoas, o tipo de exigências que querem colocar, que tipo de compromissos querem assumir, se estão dispostos a assumir funções ou querem apenas compromisso de obra. O João Rodrigues explicou, e eu concordo, há muitos aspectos comuns nos vários programas dos vários partidos. E numa Câmara, as questões são mais as questões políticas que dividem as pessoas, porque as questões de obra, de trabalho, pode haver prioridades diferentes. Mas há muitas coisas que juntam os vários partidos. Por exemplo, esta questão da obra do Pópulo, eu estou convencido que na próxima reunião de Câmara vai ser uma coisa consensual. Não tenho grandes dúvidas
poderá
sobre
não
isso.
Não ser porque o movimento Amar e Servir Braga também discorda da questão de... acha que todo o campo da vinha e o Pópulo deveria ser tratado numa só linguagem estética, digamos assim.
Vamos lá ver, Alexandre. O problema não é esse. O problema é que é assim. É que se calhar todos nós concordamos. Todos concordamos. Mas o problema é que abriu uma candidatura com aquelas características, formalizaram a candidatura, já em tempo, e esta questão só se veio colocar depois. E agora o que nós temos que dizer é se, pura e simplesmente, vamos aproveitar ou não vamos aproveitar estes dinheiros para arranjar a fachada, o telhado e a parte da frente do Pópulo. E é preciso não esquecer que o telhado já está arranjado. E faz parte deste processo. E fica também em risco se houver um chumbo ou uma parte do processo. E esta visão geral e esta experiência destes processos que obriga
a que isto obriga a muito trabalho e não a palpites ou opiniões pela rama, mais marcadas pela política do dia-a-dia do que do trabalho aturado e do estudo que esta função exige.
Mas
voltando, à questão do diálogo, eu acho que há aqui uma grande vantagem. É que se João Rodrigues encetar este diálogo e o fizer de forma tranquila e serena, tem tempo. Porque não há pressa. Não há nenhuma pressa especial
para que este trabalho... Não há necessidade que antes da próxima reunião...
Não há. Mas onde é que está esse? Qual é o problema?
Não estou a dizer que está.
Eu julgo que será normal...
políticos, digamos assim.
Eu julgo que será normal e expectável que o João Rodrigues inicie o diálogo antes da próxima reunião. Para mim é claro. Mas não tem que fechar esse diálogo antes da próxima reunião de Câmara. Depende muito de como decorrerem as conversas e o diálogo com as próprias forças e políticas e também da abertura e do grau de exigências e do que eles possam eventualmente fazer, porque isto pode... Imaginem que há um compromisso de trabalho que se traduz na subscrição de um documento com obras fundamentais e referências fundamentais para serem executadas. Isto tem que ser negociado, tem que ser escrito, tem que ser preparado. Por isso, há um tempo que nós temos que aguardar serenamente e temos que ter paciência, porque há muitas hipóteses em aberto, há vários cenários de governação e a casa não para e não há pressa, não há necessidade de, digamos, entrar em stress. Eu percebo a impaciência, o desconforto de alguns dos senhores vereadores, mas é importante ter paciência, porque fundamental é encontrarmos uma boa solução sólida para a governação.
Que também está perfeitamente à vontade para governar em minoria, portanto tem dito várias vezes.
É um cenário como outro qualquer, por isso o também está sobre a mesa, mas eu julgo que fundamental é não criar stress nem pressão sobre um diálogo e uma negociação que tem que decorrer de forma aberta, construtiva e com o foco nas questões do Conselho e dos bracarenses, porque isso é que deve mover o trabalho dos senhores vereadores.
Esta questão deste processo que foi chumbado pode ser só a ponta do iceberg de outras questões que venham a surgir. Explico. O anterior Presidente da Câmara, nos últimos tempos, esteve muito ativo. Não foi só em inaugurações. Porque o Presidente da Câmara tinha competências próprias e outras delegadas pelo próprio Executivo, em que ele podia avançar com determinados investimentos, chamemos-lhe assim, até um montante considerável. E nós, neste momento, não sabemos, eu pelo menos não sei, o que é que ele fez durante esse tempo. Sei que ele esteve muito ativo, sei que, aliás, as notícias viam-se, ao contrário do que era habitual, passou muito tempo em Braga, deu-lhe pelo menos para conhecer melhor a cidade e, portanto, pode eventualmente em reuniões futuras surgirem outras questões como esta que foi levantada, que já vem de trás e que tem que ser legalizada.
Mas já agora, Jorge, faz-me lembrar que na semana passada esteve aqui um dos nossos elementos do painel, o António Lima, e que disse que o João Rodrigues não podia invocar esqueletos no armário, ao contrário do que fez Ricardo Rio relativamente a Mesquita Machado. Acha que poderá haver esqueletos no armário que Ricardo Rio tenha deixado?
Admito que sim, porque ele tinha competências, o Presidente da Câmara tem competências próprias. Não tem que, em muitos casos, dar satisfação aos vereadores. Convém que dê, mas nós sabemos também, pelo menos notou-se nos últimos tempos, que principalmente a partir da votação de quem seria o candidato da coligação, que as relações, como é que eu ia dizer, as relações não eram de Deus com os anjos. Não eram Deus com os anjos. Notou-se isso em várias coisas, querem representações municipais, querem, aliás, inclusive em intervenções, e, portanto, admito que o Presidente tenha feito algumas coisas que não tinha que dar, ou deveria dar, mas legalmente não tinha que dar. E, portanto, pode acontecer, digo eu, não estou a falar... enfim, de um caso nem de outro, mas pode acontecer que venha a surgir questões idênticas a esta. Eu só não digo que vai acontecer porque não sei, mas admito que possa acontecer.
Ficou lá a mirar desta possibilidade. Já agora, João Rodrigues, mesmo publicamente, fez questão no final da reunião de Câmara, em declarações aos jornalistas, de se demarcar de Ricardo Rio relativamente à questão da Bosch, por exemplo, dizendo que o anterior Presidente da Câmara não estava preocupado com a questão e que ele, João Rodrigues, está preocupado.
Aí está. Está aí a prova de que eles não estavam em sintonia e, portanto, eu tenho razão com aquilo que estava a dizer.
Para já na Bosch. Agora pode estender-se a outros campos.
Eu por acaso estava aqui a refletir sobre estes esqueletos, sejam exoesqueletos, como agora se diz, mais tecnológicos ou mais naturais, e agora tudo serve para atacar o que estava, não é? É sempre a velha máxima que os novos ciclos é que parece que são os que resolvem tudo e que o que estava para trás estava tudo mal feito. Este processo do Pópulo é um processo que é normal, e eu já sabem, já estive do outro lado das entidades, nomeadamente aquela que tem a obrigação de avaliar este tipo de processos. É absolutamente normal, porque para ter maturidade, para que o projeto, a candidatura fosse aprovada, tinha que haver maturidade no projeto, e a entidade beneficiária, entenda-se, a Câmara Municipal, tinha que demonstrar isso, e para isso tinha que avançar com obras, senão a candidatura não tinha maturidade suficiente e não havia 2,6 milhões de euros para financiar a obra. E, portanto, a Câmara Municipal tinha que avançar com a primeira fase para que pudesse ter acesso ao financiamento, demonstrando, porque senão o problema dos projetos do financiamento público em programas desta natureza tem a ver muito com a obtenção de resultados, compromissos que estão estabelecidos com o programa e com a Comissão Europeia, e que, portanto, se não houver esta maturidade, os projetos não podem ser aprovados. Porquê? Porque depois corre-se o risco de eles não serem executados no prazo limite do programa, porque não nos podemos esquecer que há uma coisa chamada contratação pública que normalmente faz com que os prazos derrapem muito. As obras às vezes também não são feitas no tempo útil, mas a contratação pública muitas vezes é o grande fator de atraso. E, portanto, estarmos aqui por causa de uma situação que é, enfim, como há pouco o João Granja dizia, muito provavelmente, se não for aprovada por unanimidade na próxima reunião de Câmara, é mesmo por...
Pelo menos por maioria.
É mesmo só por birra. Mas não é por este caso... Eu não estou a pôr em causa que não possa haver outros ossos mal arranjados nos armários da autarquia, mas o certo é que não é isto que me preocupa, honestamente. O que me preocupa, enfim, não é uma questão de preocupação, é mesmo a orgânica que a autarquia vai ter agora nos próximos tempos de haver bloqueios às decisões, isso não tenho a mínima dúvida, porque a política pura e dura da tática, e a tática política, enfim... Com objetivos futuros, essa já está no terreno e essa está muito clarinha. E essa vai ter efeitos em bloqueios de decisões, em perguntas por tudo e mais umas botas, e não tenho dúvidas que isso vai prejudicar. Aliás, mas o próprio Presidente da Câmara dizia isso nas declarações.
Uma maioria constituída, se calhar já era mais fácil.
Mas, Alexandre, estas maiorias é a forma fácil e forma rápida de nós demonstrarmos a nossa incapacidade para gerar consensos. E o problema aqui é, como há pouco foi dito e bem, e o próprio Presidente também da Câmara já o disse, há muitos pontos de contacto entre os programas das várias candidaturas. E esses pontos de contacto têm que fazer com que as pessoas se aproximem e não que se afastem. Porque se estivermos só a olhar para a lógica dos cromos, que é como quem diz, do número de vereadores que cada força política tem, aí sim, aí vamos estar sempre em desacordo, porque, mas foi esse tipo de decisão que o povo de Braga escolheu. Mas o povo de Braga escolheu que também escolheu uma outra coisa, foi que exige aos protagonistas políticos, como há pouco o Jorge disse bem, dos partidos ou independentes, e essa era uma discussão para mais um outro programa só sobre essa temática, que se entendam a bem do município. Não disse agora estão todos espartilhados, vá lá do ponto de vista das forças políticas, e agora faça cada um por si. Não foi isso que o povo de Braga, e não foi o que disse nem o que quer. E, portanto, a responsabilidade dos políticos é encontrar esses pontos de encontro e de consenso para fazer Braga avançar, e não aquilo que esta reunião já demonstrou, que é a tal força de bloqueio.
João Grande,
eu só queria sublinhar que, de facto, podemos ficar tranquilos porque o processo do POPRO é um processo normal, normalíssimo, como lhe não. E o Carlos demonstrou bem. Só se esqueceu de referir um aspecto, é que, para além da maturidade, há o reconhecimento por parte das entidades que apreciam estes projetos em relação à prioridade e à necessidade do investimento.
Sim, sim,
quer
sim,
em relação, claro, ao, digamos, à cobertura do Pópolo, quer à zona envolvente, quer ao estado degradado da fachada, foi o reconhecimento da maturidade e de toda essa prioridade e essas necessidades que justificaram, de facto, a colocação de fundos públicos. Se de forma irrefletida nós fôssemos pôr em causa todo este processo em si, e sabendo que isto começou já há vários anos, isto era extremamente pernicioso e lesivo dos interesses da cidade.
Mas era em Braga, como era em muitos municípios deste país.
Em qualquer outra câmara.
Atenção,
sim,
isto,
claro,
não é um caso virgem em Braga. É, este tipo de situações acontece em muitas...
É um processo banal.
Porque o que, na prática, o que se vai repescar para o financiamento são operações já financiadas, que cumprem todas as regras da contratação pública e que são legítimas no, para ir ao encontro dos objetivos do, do programa operacional que financia, mas que representam bons investimentos públicos e que os fundos, enfim, dos europeus todos, não é, podem vir a financiar segundo as regras que estão estabelecidas. Não há cá nenhuma, não há cá nenhum esquema. Vamos ser muito claros com isto, porque pode dar a ideia de não, isto foi financiado lá atrás, foi feito lá atrás e agora nós vamos aqui arranjar uma forma, uma calçadeira para pagar. Não, nada disso. As regras europeias e dos fundos permitem isso tudo de forma tranquila.
E sobretudo é importante que se perceba que é um projeto maduro. Não resulta da atuação discricionária nem deste executivo nem do anterior. Que isso é que para mim é o aspecto mais importante.
Ok, chegamos então ao final. Fizemos hoje, para além do tema surpresa do Carlos Neves, naturalmente fizemos o ponto da situação no Executivo Municipal, que já teve a primeira reunião deste novo mandato. Por mim, agradeço naturalmente a presença hoje em estúdio do Carlos Neves, do Jorge Cruz e do João Granja. E voltaremos então daqui a 7 dias. Até lá, não se esqueça de participar civicamente na vida da cidade e do Conselho de Braga. E, como é hábito, desejamos-lhe uma excelente semana, sempre com muita saúde.